Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a estudar o Salmo número 79. Este Salmo tem como título O povo pede castigo para os seus inimigos. Ou podemos dizer que o povo tem esperança no meio do desespero. Este é um Salmo daqueles 12 Salmos de Asaf, que poderá ser lido juntamente com o Salmo 74 também. Este é um Salmo que descreve o tempo de grande crise que o povo de Israel viveu. Viveu a invasão de Sisac, depois as conquistas da Babilónia e a vitória de Antíoco e Epifânio foram de facto os três grandes momentos que o povo de Israel viveu de uma forma terrível. Mas estes salmos aqui podemos entendê-los dentro do enquadramento de 2 Reis, capítulo 25, e também de Lamentações de Jeremias. São de facto o conteúdo, o contexto histórico que rodeia a escritura deste salmo. É evidente que este salmo não poderia ter sido escrito por Asaf, o amigo de Davi, pois no tempo de Davi nós encontrávamos um tempo de grande expansão, o reino de Israel estava a florescer, era um tempo em que a cidade de Jerusalém estava a crescer. Ele nunca poderia ter dito que profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a ruínas. Isto não foi de certeza o tempo em que Davi viveu. Então temos aqui provavelmente um outro Asaf, alguém que escreveu depois de Jerusalém ter sido destruída, depois das conquistas, provavelmente estas conquistas que eu já citei de Sisac. Então temos estes momentos históricos que nós vamos encontrar aqui neste Salmo. Este Salmo também poderia ser entendido como uma oração. E se nós olharmos dessa forma, vamos ver aqui contido nele dois pensamentos. O primeiro é que Jacó está a ser castigado por causa do seu pecado de seguir a deuses pagãos, e por isso mesmo foi punido. Este também foi o problema de Abacuque, de alguma forma, não sei se está familiarizado com esse livro, e no fundo ele relata o povo de Israel que se afasta dos caminhos de Deus. De alguma maneira nós pensamos nas pessoas que têm estado abatidas, pessoas que têm vivido momentos difíceis por causa até do pecado de outros. Temos pessoas na Bíblia como Jó, Davi, Jeremias, muitos outros profetas que viveram tempos difíceis por causa do pecado de outros. Mas de alguma forma, talvez você está a viver um momento difícil por causa do pecado de alguém. Talvez algum familiar próximo de si que está a viver em pecado e por isso afeta a sua vida diretamente. Talvez alguma pressão social pelo facto de você ler a Bíblia, estudar a Palavra de Deus, ouvir até este programa de rádio e por isso sente de perto aquilo que é o pecado de outros. Provavelmente você vai compreender perfeitamente o que é que este Salmo relata. E este pensamento do sofrimento. O salmista ora para que os seus pecados sejam também redimidos. E isto aqui é um outro pensamento extremamente interessante que encontramos neste Salmo. Por isso mesmo vamos passar a olhar para o Salmo 79. E eu convidava-o a abrir a sua própria Bíblia, se a tiver consigo, se estiver a conduzir, tenha uma boa viagem. Mas tome atenção àquilo que a Bíblia diz. E diz assim: ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Deram os cadáveres dos teus servos por cibo às aves do céu e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram como égua o sangue deles ao redor de Jerusalém e não houve quem lhes desse sepultura. Tornaram-nos o opróbrio dos teus vizinhos e escárnio e zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque eles devoram a Jacó e lhes assolam as moradas. Não recordes contra nós as iniquidades dos nossos pais. Apressem-se o nosso encontro, as tuas misericórdias, pois estamos de sobremodo abatidos. Assiste-nos, ó Deus, e Salvador nosso, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa-nos os pecados por amor do teu nome. Porque diriam as nações: onde está o teu Deus? Seja a nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue dos teus servos que é derramado. Cheguem à tua presença as sentenças de morte. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes tanto o opróbrio com que te vituperaram. Quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre daremos graças. De geração em geração proclamaremos os teus louvores. Temos aqui a descrição deste salmo, este clamor de desespero que o salmista invoca diante de Deus. As condições descritas aqui neste salmo são de facto de calamidade nacional. O país, a cidade de Deus está realmente destroçada. Os inimigos destruíram e despojaram o povo de todos os bens. O povo foi efetivamente sacrificado, deixado completamente de rastos, sem qualquer situação para poder continuar a viver. E mesmo assim, nesta situação, ainda podemos encontrar, apesar da calamidade, uma nota de louvor. Vemos no final que o salmista continua a confiar em Deus. Percebe que só Deus os pode livrar desta situação. Ele tem efetivamente uma consciência do pecado do povo, mas ao mesmo tempo ele percebe que Deus é o seu socorro. Este é um cântico diferente daqueles que são hoje efetivamente entoados por muitos cristãos, pois nem nós temos sofrido um pouco desta situação que aqui se descreve neste salmo. Efetivamente, nós devemos voltar-nos para Deus, buscar o seu perdão, voltar-nos para Deus e, de alguma forma, clamar até pelos nossos inimigos. Provavelmente não temos situações semelhantes a estas aqui relatadas pelo salmista. Nós aqui no nosso país ainda não vivemos isso. Mas, infelizmente, no mundo há muitos cristãos que vivem exatamente este tipo de situação. Há cristãos que estão a ser perseguidos em alguns países, há cristãos que estão a ser mortos por causa simplesmente da sua fé. Estamos a falar de muitas guerras que se travam em alguns países. Aqui, no nosso mundo, estamos a falar deste século XXI, situações onde as pessoas, por serem cristãos, são mortos e aniquilados. E muitas vezes esses cristãos que estão a ser mortos e a pagar com a sua vida, o facto de simplesmente serem filhos de Deus, de alguma forma eles continuam a orar por aqueles que os perseguem, por aqueles que os maltratam. Que Deus nos dê a graça de conseguir orar por aqueles que nos maltratam, talvez não tanto com esta violência descrita aqui neste Salmo 79, mas que nós tenhamos a capacidade de perdoar aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos maltrataram, aqueles que efetivamente tiveram uma palavra menos agradável para connosco. Talvez aqueles que, de alguma maneira, são ingratos e não agradecem o esforço que nós fizemos. Mesmo assim, tenhamos um sentimento de compaixão por eles, oremos por eles, procuremos em Deus a sua restauração. E, ao mesmo tempo, quando as situações ocorrem na nossa vida, nós próprios busquemos a Deus, percebendo que é Deus quem é o nosso refúgio, Deus é o nosso escudo, Deus é aquele que nos protege na hora da angústia. Nós passemos agora ao Salmo 80, cujo título deste Salmo é Pedindo Restauração, ou Pedindo a Salvação das Calamidades. Sobre o autor deste Salmo, não é certo, mais uma vez, que seja Asaf. E, de alguma forma, vemos que este Asaf, que era amigo de Davi, nos tempos de Davi, ele certamente tinha presenciado um grande desenvolvimento da nação de Israel, e por isso mesmo é capaz de ser um outro Asaf. Ele continua a descrever que as nações entraram na tua herança e profanaram o seu santo templo. Continua a ser uma descrição de calamidade e de pedido de intervenção por parte de Deus. Nós vamos encontrar aqui este Salmo 80 dividido de várias formas. Poderíamos dividi-lo do verso 1 a 3 e é uma oração pela restauração a favor deste povo. Notemos também aqui especialmente os nomes de José, Efraim, Benjamim, as tribos da nação de Israel. Depois encontramos do verso 4 até o verso 7, e aqui o escritor apela ao Senhor para que Israel e Judá realmente continuem de pé. O verso 4 tem uma linguagem muito forte. Divide-se de alguma forma em três partes. E aqui os versos 7 a 19, em três partes, também apresentam Israel, a alma do cristão ou a alma do crente, e efetivamente procura a prosperidade do povo de Deus. Nos versos 7 a 11, ele mostra a adversidade. Nos versos 12 e 13, mostra a restauração. E nos versos 14 a 19, a figura da videira é mais uma vez utilizada para ser apresentada aqui com bonitos detalhes sobre como podemos florescer. E aqui temos o povo de Israel mais uma vez numa situação bastante difícil. Vejamos então este salmo. Ele diz assim: dá ouvidos ao pastor de Israel, tu que conduzes a José. Como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Perante Efraim, Benjamim, Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. O Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dá-lhes a comer o pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Constitui-nos em contendas para com os nossos vizinhos e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Dispuseste-lhe o terreno. Ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram e com os seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até ao mar e os seus rebentos até ao rio. Porque lhe derrubaste as cercas de sorte que vindimam todos os que passam pelo caminho. O javali da selva a devasta e nela se repastam os animais que pululam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou e o sarmento que para ti plantaste. Está queimada a fogo, está decepada. Parecem pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o teu povo, a tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti, e assim não nos apartaremos de ti. Vivificaremo-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Não sei se reparou, certamente que sim, que este texto bíblico tem aqui várias vezes uma referência a este Deus que faz resplandecer o teu rosto e salva-nos. É uma frase recorrente neste salmo inteiro. Vemos que várias vezes esta frase aparece, percebendo aqui o salmista que quando o rosto de Deus está sobre eles, então eles tinham a bênção de Deus. Esta ideia de que Deus fazia resplandecer o seu rosto sobre o povo era que Deus dava atenção, um cuidado especial para com o povo. E víamos também que ao mesmo tempo que ele percebia que Deus dava esta atenção, então ele clamava por socorro. Que cada um de nós possa ter esta preocupação, faça esta oração a Deus, de clamar para que o rosto de Deus resplandeça sobre nós. Isto tem a ver com intimidade com Deus, tem a ver com o desejo de estar face a face com Deus. Tem a ver com o desejo de nos aproximarmos cada vez mais do Senhor ao ponto de o vermos face a face. Não sei se é esse o seu desejo, o desejo sincero de buscar a Deus, de ter essa vontade de estar próximo de Deus. Eu espero sinceramente que sim, que você possa ter este desejo de se encontrar, de restaurar a sua vida com Deus. Nós encontramos esta expressão que eu citei, quer no Salmo aqui 80, no verso 3, quer no verso 7, quer no verso 19. E todas elas contêm esta expressão forte: restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Então, eu espero que você possa desenvolver essa intimidade com Deus, o querer estar próximo de Deus. Para isso, há alguns passos importantes que são necessários ser dados. Nós não criamos intimidade com uma pessoa se não passarmos tempo com ela. Com Deus não é diferente. Para você poder desenvolver intimidade com Deus, para você poder, do fundo do seu coração, clamar: Deus, faz resplandecer o teu rosto sobre mim, traz a tua bênção sobre mim, eu quero te conhecer mais e mais, há algumas coisas que você precisa de pôr em prática. A primeira é: comece por ler a Bíblia. Se você ainda não tem esse hábito, leia a Bíblia diariamente. Eu creio que o nosso povo verá uma grande diferença quando todas as pessoas que têm Bíblia em casa começarem a ler a sua Bíblia, compreender aquilo que Deus está a dizer na sua palavra. Isto já aconteceu noutros países, já aconteceu noutras épocas, em quando o povo se volta para Deus, quando o povo começa a buscar a palavra de Deus na sua própria língua, começa a entender aquilo que Deus está a fazer por si próprio e começa a transformar a sua vida, então a nação é transformada. Se começa a ter este desejo de se aproximar de Deus, comece por ler a Bíblia. Uma segunda coisa que é importante você fazer é comece por orar também. Diariamente, quando se levanta, antes de ir para o trabalho, pega em si e clama a Deus: Senhor, faz resplandecer o teu rosto sobre mim. Senhor, mostra-me a tua vontade. Senhor, dirige o meu dia. São pequenas frases que você pode dizer para que Deus efetivamente esteja consigo e o acompanhe diariamente. Depois, uma terceira coisa que você pode fazer. Então, a primeira é ler a Bíblia, a segunda é orar. Uma terceira coisa que é importantíssimo você fazer é reúna-se numa comunidade. A Bíblia é muito clara sobre este assunto. Ela mostra claramente que nós não podemos crescer espiritualmente se não tivermos envolvidos numa comunidade. É por isso que o próprio Jesus Cristo dizia: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. É fundamental este relacionamento com os outros. Eu sei que é difícil, eu sei que nem sempre nós conseguimos com alguma facilidade esse relacionamento com os outros, mas é exatamente aí que nós podemos crescer, moldar o nosso caráter, é aí que nós nos apercebemos que temos que ser delicados, é no meio das outras pessoas que nós entendemos que temos que ter palavras de sabedoria, brandura, paciência, perseverança. Estas virtudes todas só acontecem quando nós nos relacionamos com alguém. Quando estamos isolados, sozinhos, então não precisamos ter muita paciência com as pessoas, porque não nos lidamos com elas, não precisamos ter cuidado com as palavras, porque ninguém nos ouve. Então, é necessário uma comunidade. Comece a frequentar uma comunidade perto da sua casa. Muitas pessoas nos têm escrito, quer católicos, quer protestantes, quer evangélicos, nos têm escrito exatamente a relatar isso, o seu envolvimento com as suas comunidades. Eu fico extremamente satisfeito por perceber que há pessoas que estão envolvidas e nesse ambiente certamente irão ter crescimento espiritual. E por último, espero que você possa continuar a ouvir também o nosso programa. Eu creio que dessa forma poderá também ser enriquecido espiritualmente e ter o seu crescimento adequado. Então, quatro passos importantes para você poder continuar a crescer e a ver o rosto de Deus resplandecer sobre si. Então, seguimos agora para o Salmo 81. Este Salmo 81 podemos ver que é uma exortação ao louvor e à obediência. E nós encontramos nas Escrituras constantemente este desafio. É um desafio diário de nós louvarmos a Deus e obedecermos à sua palavra. Vejamos então este salmo que diz: Cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó. Salmodiai e fazei soar o tamborim, a suave harpa com o saltério. Tocai a trombeta na lua nova, na lua cheia, no dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José, ao sair da terra do Egito. Ouça uma linguagem que eu não conhecera. Livrei os seus ombros do peso, as suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e eu te livrarei. Do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasses, não haja no teu meio deuses alheios, nem te prostres entre deuses estranhos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-os andar na teimosia do seu coração. Sigam os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhes abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem o Senhor se lhes submeteriam e isto daria para sempre. Eu o sustentarei como o trigo mais fino e os saciarei com o mel que escorre na rocha. Vemos que este é o desejo do coração de Deus, um desejo de sempre cuidar do seu povo. E aqui, de alguma maneira, o salmista começa por manifestar um louvor e adoração. Ele começa por mostrar que louvor e adoração a Deus devem ser feitos com muita alegria. Louvor e adoração a Deus não têm de ser assim com uma atitude cinzenta, triste, abatida. Isso não é um louvor. Deus se alegra quando o seu povo está alegre. Então, não tem mal nenhum estar num culto e ter uma variedade enorme de instrumentos. É o que nós encontramos aqui. Vemos que há tambores, há harpas, há trompetes, há tantos instrumentos aqui que o povo se alegrava como se fosse uma grande festa. E este é o devido louvor a Deus. É o louvor que sai de um coração alegre, mas um coração também sincero, um coração que é coerente com Deus, um coração que não dobra os seus joelhos aos bens materiais, um coração que não dobra os seus joelhos diante de imagens de escultura, um coração que não dobra os seus joelhos ou não tem outra coisa em primeiro lugar na sua vida do que o próprio Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Nem com a igreja, nem com os homens, nem com os líderes religiosos. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, tenhamos o nosso coração um coração de adoração, um coração que sabe ser grato a Deus. E dessa forma possamos viver em novidade de vida, uma vida que efetivamente agrada a Deus. Este é o meu desejo sincero para cada um de vocês que me está a escutar. No próximo programa, continuaremos a ouvir o som deste livro. E que Deus o abençoe ricamente.